Olá, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez no canal 13, ao vivo nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Você está assistindo à 30ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Você é sempre bem-vindo à Câmara Municipal. Hoje, na ordem do dia, temos dois projetos de lei em pauta, projeto de autoria do Executivo e também um do vereador José Brás. Para fazer uso da tribuna livre, Lourdes Ribeiro Almeida falará sobre a liderança comunitária. Hoje, também na Câmara Municipal de Divinópolis, acontece a entrega da maior honraria entregue pelo município e aqui pelo Legislativo, que é a Medalha Candidez. Pessoas e entidades que, ao longo dos anos, se destacaram pela contribuição dada ao desenvolvimento de Divinópolis, receberão esta homenagem hoje aqui na Câmara Municipal a partir das 19 horas e também este evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o nosso presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de maio de 2023, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de passos. Guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guie-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas a minha mesa perante a minha presença os meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O cálice me transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Constituição da República do Brasil. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município regeste por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos pela Constituição na Constituição dos respectivos estados e seguintes preceitos.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia e também Wesley Jarbas pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário Zebras que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Lourdes Ribeiro de Almeida, que se inscreveu para falar sobre a desvalorização e oportunismo ao líder comunitário. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 344 de 2023. Respondendo ao requerimento de número CM 123. 1236 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 345 de 2023, respondendo ao requerimento de número 1224 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 346 de 2023. Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 1222, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 347 de 2023. Respondendo requerimento de número 1231 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 348 de 2023. Respondendo requerimento de número 1228 de 2023, autoria vereador Flávio Marra. Ofício Segol de número 349 de 2023. Respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 869 e 870 de 2023, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 347, 348 e 349 de 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 547, 548 e 549, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 1504, 1507, 1509, todas de autoria do vereador Caboja. Indicação de número 1504, 1507, 1509, autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1664, 2003, autoria, vereador Wesley Jarbas. Ofício Segol de número 351, 2003, respondendo requerimento de número CM 56, 2003, autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício CEPLAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Políticas e Mobilidade Urbana, respondendo requerimento de número CM 238-2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN, de número 548-2023, respondendo requerimento de número CM 221-2003, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEFOP, Secretaria Municipal de Políticas e Planejamento, respondendo requerimento de número CM 1230-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP, de número 754-2023, respondendo requerimento de número CM 1235-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP, de número 755-2023, respondendo requerimento de número 1240-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFAS, de número 98-2023, respondendo requerimento de número CM 151-2023, autoria, vereador Diego Espino. Ofício de número 63-2003, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, respondendo requerimento de número CM 806 de 2023, de autoria do vereador José Brás. Ofício Segov de número 353 de 2023, respondendo requerimento de número CM 349 de 2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 354 de 2023, respondendo ofício de número CM 1-2023, que reitera indicações e requerimentos do presente ano, teoricamente com pendências de resposta. Ofício CEMED, de número 673 de 2023, respondendo requerimento de número CM 648 de 2023, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício de número CEMED, de número 714 de 2023, Secretário Municipal de Educação, respondendo requerimento de número CM 253 de 2023, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício EM de número 60 de 2023, Gabinete do Prefeito Gleice Gontijo, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei de número EM 41 de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Braz. Solicito também, por favor, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, moções congratulatórias, pesar e também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 81/2023 dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Centralina, quadra 54, da zona 19, entre as ruas Maria Beatriz Magalhães e Divino Nunes Farias, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 82/2023 declara de utilidade pública a ASP, Associação de Pessoa Esportiva e Meio Ambiente, com sede e foro no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 83/2003 dispõe sobre a criação e implantação do Programa de Educação Financeira e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 11 de 2023. Emenda de número SEMI 11 de 2023 ao Projeto de Lei de número EM 37 2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 12 de 2023. Emenda de número SEMI 12 de 2023 ao Projeto de Lei de número EM 37 2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 13 de 2023. Emenda de número CM 13 de 2023 ao Projeto de Lei EM 37 2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 410 de 2023. Que seja enviada a indicação anexa ao Executivo Municipal para que encaminhe à Secretaria responsável o pedido de construção de um calçadão, pista de caminhada, nas ruas Brigadeiro Cabral e Oribes Batista Leite, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 411 de 2023. Que seja solicitado do Executivo para que encaminhe a secretaria responsável o pedido de calçamento da Avenida do Aço entre as ruas Nicarágua e Havana, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 412 de 2023. Que seja encaminhado a indicação em anexo ao Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria responsável o pedido de calçamento da Avenida do Aço entre a Rua Havana e Rua 4, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 684-2003, que seja feita a recomposição poliétrica na estrada do Cacoco, do meio, no trecho da passagem do córrego. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 727-2003, solicitando do Executivo pavimentação poliétrica da rua Ercília Gonçalves, no trecho compreendido entre as ruas Marta Pinto da Silva e Maria Zeferrino do Amaral, bairro Jardim das Oliveiras. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 883 de 2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja refeito o espaço de guarda-corpo na estrada do bairro Esplanada, logo após o viaduto Centro Esplanada, na qual houve um assoreamento recente que está improvisado com cercas de madeira. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 884-2003, que seja encaminhado este ofício ao secretário Gustavo Mendes, solicitando que seja realizada uma limpeza na rua José Bonifácio, cruzamento com a rua Joaquim Nabuco, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 885-2003, solicitando do Executivo que seja realizada uma operação de tapa-buracos na rua Dom Pedro I, próximo ao número 190, bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 910-2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja dado junto ao órgão competente, possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o serviço de capina e limpeza na rua Iraque, no trecho compreendido pelo número 320, localizado no bairro Jusa Fonseca, em nosso município. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 911-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, tomar as providências cabíveis para realizar a substituição de lâmpadas queimadas na rua Iraque, na altura do número 320, bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 912-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar providências cabíveis para solicitar a atuação de, um fiscal de postura para fiscalizar lote em situação de descuido localizado na rua Havana. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1212-2003, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando do órgão competente a fiscalização e providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua José Afonso Michelini, entre os números 990 e 980, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1213 de 2023, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando ao órgão competente, capina e limpeza e construção de calçada em uma área pertencente ao município, na rua Rosa Viterbo, frente ao TG, bairro Interlagos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1214 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, especial atenção voltada aos idosos portadores de deficiência que procuram posto de saúde no bairro Porto Velho, para que os mesmos tenham atendimento no primeiro andar. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1409 de 2003. Solicitando patrulhamento na rua Recreio, no trecho entre as ruas Estados Unidos e Moscou, bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1521 de 2023. Solicitando realizar capina e limpeza urbana na rua Itabiçerica, próximo ao número 3351, bairro Rancho Alegre. Autoria, Caboja. Indicação de número 1522 de 2003. Solicitando realizar capina e limpeza urbana na rua Antônio Belarmino Gomes, próximo ao número 411, em Ermida. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 1523 de 2003. Solicitando realizar a operação tapa-buracos com reposição asfáltica da rua Domitilde de Oliveira Barreto, próximo ao número 231, em Ermida. Autoria, vereador Caboja. Requerimento de número 342 de 2003. Solicitando o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Polícia Urbana, senhor Lucas Estevão, enviar dentro do prazo regimental o relatório com todas as multas lançadas pelo Executivo ao consórcio Transoeste desde o ano 2027 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 243 de 2003. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário de Fazenda, senhor Gabriel, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental relatório da arrecadação das multas aplicadas pelo Executivo ao consórcio Transoeste desde o ano de 2017 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 244-2003. Que seja requerido do secretário municipal de governo nos enviar dentro do prazo regimental relatório com todas as contratações temporárias de servidores realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde desde o ano de 2021 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 245-2003. Que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Governo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental o relatório com todos os editais de processo seletivo de servidores realizados pela Secretaria Municipal de Saúde desde o ano de 2021 até 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 260-2023. Que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, as seguintes informações a respeito do evento realizado pela Prefeitura de Divinópolis no dia 20 de maio de 2023 na Praça do Santuário. Discriminar todos os gastos que houve no evento, anexando as notas fiscais. Discriminar quais secretarias foram responsáveis pela organização do evento. Discriminar qual a dotação orçamentária utilizada, bem como a fonte pagadora. Discriminar todos os gastos já realizados e previstos a serem realizados com todos os eventos que envolvam as festividades dos 111 anos da Divinópolis, bem como a secretaria responsável, dotação orçamentária, fonte pagadora, caso o evento já tenha sido realizado, anexar as notas fiscais. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 261 de 2003, que seja encaminhada à Secretaria de Governo as seguintes informações. Como funciona a parceria entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e os eventos Prato da Casa? Cópia do contrato de parceria entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e o Prato da Casa. Quando o evento Prato da Casa ocorre em espaço público municipal, quem fica responsável pelo pagamento de palcos, banheiros, iluminação, sonorização, artistas e etc.? Qual o valor que cada barraqueiro paga para participar do evento? E quem é o destinatário do pagamento? Quem fornece as barracas para o evento? Qual o valor cobrado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis pela taxa de uso e ocupação do solo desses eventos do Prato da Casa? Existe alguma contrapartida da empresa organizadora do evento Prato da Casa? Se sim, descrevê-las. A Prefeitura Municipal de Divinópolis já custeou algum evento relacionado ao Prato da Casa? Caso afirmativo, descrever qual evento foi, data, local, valor pago e secretaria. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 501 de 2003. Solicitando que seja enviado relatórios sobre todas as contratações que foram feitas pela CEMUSA no ano de 2023, constando as seguintes informações: nome completo do contratado, cargo que irá ocupar, cargo horário e local que irá atuar, período de duração do contrato. Autoria, vereador Ney Burger. Requerimento de número 1248 de 2023. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Xanador. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1250-2003. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, se há providência para aquisição de chips, testes e medicamentos para os animais esterilizados. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratulatória de número 32 de 2003. Moção congratulatória em homenagem ao projeto Apoiar-se. Autoria, vereador Anderson da Academia. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela sua contribuição nessa tarde, as leituras. E passando para a tribuna livre, eu gostaria de convidar senhora Lourdes Ribeiro de Almeida Laporta. Convido a senhora Lourdes Ribeiro de Almeida Laporta, ela que irá falar sobre a desvalorização e oportunismo ao líder comunitário. Convido a Lourdes para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ou 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na descrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Com a palavra, senhora Lourdes Ribeiro de Almeida.
Boa tarde a todos, a todas, a todos. Muito obrigada pelo espaço. Eu sou a Lourdes, sou estudante da UENG de Serviço Social, sou líder comunitária do bairro Vila das Roseiras, faço parte da diretoria da Associação Amiga de Crianças Autistas, faço parte do Conselho Municipal da Saúde. Eu vim aqui em resposta ao bairro onde eu moro, pela indignação que nós, moradores do bairro Vila das Roseiras, estamos sentindo. Porque nós somos uma comunidade unida, nós corremos atrás das coisas de melhoria para o bairro, é um bairro de periferia, é um bairro que nós não temos creche, nós não temos uma praça, nós não temos praticamente nada. É o último bairro, você indo para Carlos do Cajuru, Vila das Roseiras, é o último bairro. E eu estou vindo aqui pela indignação, porque nós temos um campo lá de futebol, no qual nós participamos o ano passado aqui para poder ganhar uma verba para fazer uma melhoria, mas nós não conseguimos, né? E esse campo estava largado, ele estava totalmente inadequado para poder ser usado pelas crianças, para fazer um torneio de pipa, enfim, matos mais de 5 metros, não tinha como utilizar esse campo lá. E nós, com várias reuniões, inclusive, dia 26/12, eu estava na Gerdau, às 11 horas da manhã, junto com a Conceição, fazendo uma reunião, pedindo a ela melhorias para o nosso campo, porque aqui eu também vim aqui nessa casa. Eu acredito, senhores vereadores, que cada um de vocês deve ter vários ofícios de pedido nosso, não só meu, como do Ricardo Andrade também, que ele é líder comunitário também do Santa Lúcia. Nós unimos forças para conseguir melhoria lá para o nosso bairro. E com isso, a gente conseguiu com que a Gerdau, no dia 30 de abril, terminasse a limpeza do campo, terminasse de passar a máquina, comprou os canos, comprou caixa d'água, pintou. Nossa, nós fizemos uma grande revolução para as nossas crianças, porque a intenção minha e do líder comunitário Ricardo é voltar com a escola de futebol. Esse projeto social, o Priti Júnior está aqui, ele sabe, esse projeto existia antes, mas esse projeto foi parado. E as nossas crianças precisam de um lazer, tá? Eu não duvido nada, Neiburg, que o senhor tenha feita a demanda, feito lá passado, mas a indignação nossa, do nosso bairro, é o senhor vir no Instagram, nas suas redes sociais, postar que foi uma coisa que o senhor realizou. E não foi isso. Foi uma coisa que nós, lá do bairro, corremos atrás. Nós temos lá, e fiquei indignada não só com o senhor, com o vereador Diego Espina também. Porque nós, o ano passado, nós fomos lá na prefeitura, nós fizemos reuniões junto com o prefeito, junto com o irmão dele, para que fosse adotada a praça, para que se criasse uma praça de lazer para as crianças também. E essa praça teve o empresário, teve o projeto, está em construção, e qual que é a minha surpresa? Chego no estragão, o outro vereador falando que é uma coisa dele também. Isso aqui é uma falta de respeito com os líderes comunitários dessa cidade. Porque, assim, nós trabalhamos por amor. Nós trabalhamos para os bairros por amor. Nós não ganhamos nada, tá? É diferente dos senhores que foram eleitos até por votos nossos mesmo, para estar onde está e ganhando seu salário e tentando fazer alguma emenda positiva para nós. Mas coisa essa que não. Quando a gente chega aqui nessa casa, a gente encontra, assim, as portas abertas, e portas abertas com promessas. Quando a gente consegue alguma coisa definitiva, aí vem alguém falando que conseguiu, né? Aí fica muito difícil para a gente. O que o meu telefone tocou de pessoas, falou, não, Lourdes, já que você nos representa, então, por favor, vá até lá e fale por nós. Então, eu estou falando não por mim, Lourdes, eu estou falando por toda uma comunidade do bairro Vila das Roseiras e o bairro Santa Lúcia, tá? Dia 30 desse mês, terminou a obra lá da Gerdau. Nós temos lá fotos, nós temos conversas, nós temos tudo o que vocês precisarem, que realmente foi uma obra que a gente lutou. Como eu torno a falar, dia 26/12, um dia após o Natal, eu estava em reunião. Então, coisas assim que me deixam muito chateada, porque eu não estou falando por mim, Lourdes, líder comunitária do Vila das Roseiras. Eu estou falando da cidade de Divinópolis, de todos os líderes comunitários. Eu acho que a gente merece uma dignidade e respeito. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, Lourdes Ribeiro de Almeida Laborda, pela sua participação nessa tarde. Passa a presidência para o vereador Israel da Farmácia para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra o vereador e presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Hoje eu pedi ao presidente em exercício Israel Mendonça, da farmácia, para que eu pudesse usar a tribuna primeiro, para que eu pudesse expressar para vocês e colocar aqui para toda a população que acompanha a Câmara Municipal o que aconteceu hoje pela manhã comigo e com o vereador Rodrigo Caboja. Primeiro dizer para vocês que eu recebi na minha residência hoje, 6 da manhã, o GAECO junto com a Polícia Militar, do qual pediram para que eu abrisse a porta que eles iam fazer, que tinha um mandato de busca na minha residência, alegando que eu exercia dentro da minha residência um volume alto de dinheiro, fruto de propina. Então, eu recebi propina de algum zoneamento que foi votado por essa casa. Eu fiz o acompanhamento dos militares e também do representante do Ministério Público, que fez todo o seu trabalho, com respeito, tratou minha família muito bem, mas o constrangimento de você acordar seus filhos 6 da manhã e colocar todos sentados num sofá, apesar de terem uma idade de 19, 18 e 15, sua esposa, é constrangedor. Constrangedor ao ponto que eu quero colocar para vocês o fato verídico. Eu não estou falando do que eu quero falar, é o que está escrito na peça. Eu não estou culpando ninguém ao Léo. Estou culpando e falando que está na peça. A peça diz que, segundo o relatório policial de investigação número 04 de 2023, nós estamos no mês 5, são 5 meses. 04 de 2023. Em anexo, consta que o prefeito de Divinópolis, Gleidson Gontijo de Azevedo, teria apresentado uma notícia crime narrando as supostas práticas do crime de corrupção ativa e passiva cometida por vereadores e empresários locais, tendo como objetivo a alteração de zoneamento urbano em diversos pontos do município, visando interesses exclusivos e particulares. Com a notícia crime, teriam se apresentado vídeos de sessões legislativas, pautas que eram projetos de lei suspeitos, bem como gravações ambientais feitas pelo próprio prefeito com base em reunião realizada com empresários. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o prefeito, ele se reuniu com os empresários e colocou um telefone para gravar o que eles estavam conversando. Eu não participei desse almoço do prefeito com os empresários, nem com o outro vereador. Eu não estava presente. Citaram o meu nome alegando de que, se o prefeito não sancionar o projeto, o presidente sanciona. Essa foi a participação minha nessa gravação apresentada pelo prefeito Gleidson Azevedo.
É o único momento que aparece meu nome em gravação. E depois, no artigo 9º de um outro denunciante, aparece de que os irmãos, que ele não sabe o nome, passou no posto e deixou 50 mil para o print. É o que está aqui. Os irmãos que eu não sei o nome. Está aqui na denúncia. É os únicos dois parágrafos que aparece o meu nome. Não tem gravação, não tem print, não tem foto. Meu telefone está à disposição da justiça. Minhas contas bancárias estão à disposição da justiça. Pode quebrar meu sigilo telefônico, fiscal e bancário. Eu não tenho patrimônio, não. Eu tenho coragem para trabalhar. Muitos aqui conhecem a minha história. Sabe que eu levanto 6 horas da manhã. Quem passa pelo Niterói me vê 6h30 lá na pista. Quem passa 11 horas me vê lá no São José. E quem vem na Câmara 12h30, 1h, eu estou aqui. E às vezes 11 horas da noite, eu estou fechando o posto de gasolina do São José. Porque quem é empresário sabe que não é fácil lidar com funcionário. E nas ausências, quem tem que pegar no chifre do boi é o proprietário. Eu estou na pista. Já abasteci veículo de muita gente. Às vezes as pessoas falam, mas você não é o presidente da Câmara? Eu falo, não, mas nas horas vagas eu tenho que carregar uma pedrinha aqui também. Por quê? Porque a vida pública ela é passageira. E o que eu vou levar para a minha vida é a dignidade, a humildade, a lealdade e a verdade. A verdade. Eu não tenho interesse em 2 mil reais, igual cita aqui, ou 50 mil reais, para aprovar zoneamento de nada. Primeiro que eu nunca pedi isso para ninguém. Na maioria dos zoneamentos que aqui passaram, que eu votei, que até mesmo o último que eu fiz, foi da Rua Duarte. O proprietário estava sentado ali, ó, pedindo pelo amor de Deus para mudar o zoneamento dele, para que ele pudesse funcionar como carretinha. Produção de carretinha. Foi o último que nós votamos aqui. Então, o que aconteceu aqui para mim foi uma covardia. Foi uma covardia. Quer apurar? Apure. Quer chamar os vereadores? Chame. Chame nós, vereadores. Nós somos com a vida pública. Eu estou aqui do lado do Ministério Público. Posso ir no fora a hora que vocês quiserem, juiz, promotor, quem quiser. Posso ir qualquer hora. Agora, expor a família é muito triste, sabe por quê? Porque eu escolhi ser político. Meus filhos não. Minha esposa não. Eu que escolhi dedicar meu tempo à vida pública. E quero deixar claro o porquê que eu sou citado no quesito. Se o prefeito não sanciona, o print sanciona. Como que funciona? Passo 1. O vereador apresenta o projeto de lei. 2. O presidente encaminha para a Comissão de Justiça e Fiscalização. 3. As comissões encaminham para o Executivo dar o parecer favorável ou contrário àquele zoneamento. Se pode ou se não pode. Se é recomendado ou não é recomendado. Certo? 4. Vencido o prazo de 30 dias que a Prefeitura é omissa e não responde, a Câmara fica apta a discutir o projeto do jeito que ela entender. As duas comissões reúnem, uma dá o parecer contrário, outra favorável, as duas favoráveis. Se as duas der contrário, o projeto não segue adiante. Mas se uma favorável e a outra contrário, o plenário é soberano, decide aqui dentro, entre os 17 vereadores. Feito isso, vai para o presidente. O presidente, ele é obrigado, é função do presidente da Câmara, pautar projetos. Eu pauto o projeto de saneamento. Discute-se em plenário e vota sim ou não. Pronto. Votou sim, a maioria venceu, eu pego o projeto e encaminho para o executivo de novo. Segunda vez no executivo. Encaminho para o executivo. Ele tem um prazo regimental de sancionar o projeto ou de rejeitar o projeto com o veto. Eu estou vetando porque eu não concordo com esse projeto. É função do executivo, isso. Ele é omisso mais uma vez. Ele não manifesta, nem favorável, nem contrário. E deixa o projeto voltar para a Câmara, porque ele perde o prazo no executivo. Chegou aqui, que aí já é a penúltima etapa, ou o presidente sanciona, ou o vice-presidente sanciona. Não tem outra saída. Eu não consigo devolvê-lo para o executivo e nem consigo colocar ele de volta no plenário para rejeitar ou aprovar. É assim que funciona o trâmite regimental da casa. Eu não estou aqui inventando novas regras de como que vai ser a funcionalidade das leis municipais, aonde que elas têm que passar, o caminho que elas têm que tomar. O regimento interno fala que a minha função é essa. E aí, pediram, o Ministério Público pediu ao juiz o meu afastamento da presidência até que seja apurado as denúncias que aqui foram relatadas. Mas antes de eu ser afastado, presidente, a partir de agora, Israel da Farmácia, quero dizer para vocês que eu vou lutar com unhas e dentes e garras para provar para vocês que a minha história, que a minha vida pessoal, que aquele menino de 3 anos de idade lá do Buriti Grande, pelado, que chegou aqui em Divinópolis, pelado, vendia picolé na rua, chuchu e coxinha no inverno, não é ladrão. Não sou bandido. Sou não. 2 mil reais não vai mudar minha vida, não. Não vai. Eu trabalho. Eu sou isso aqui, ó. Para pelejar ainda tem que fazer um eventozinho ou outro no meio do ano, no final do ano, para inteirar a renda. Ter 3 meninos não é fácil, não. É custoso. E quem tem filho em casa sabe disso. Triste é você olhar para a cara dos seus filhos nesse momento e falar o que para eles. Sabe o que eu falei para eles? Papai não é bandido. Vocês podem bater no peito. Não sou. Não sou. Ninguém me deu nada nessa vida. Ninguém me deu nada. Tudo que eu tenho é fruto do suor do meu trabalho. Suor do meu trabalho. Coisa que os Azevedo não sabem o que é trabalho. Não sabem o que é trabalho. Porque eles arrumaram uma profissão agora, chama política. Profissão deles, política. A profissão deles é política. Sabe por quê? Quando que os Azevedos iam arrumar emprego em qualquer empresa do Brasil, para qualquer um dos 3 gerir, para ganhar 25 mil reais por mês? Qual empresário no Brasil vai dar a presidência ou a diretoria de qualquer empresa para um desses 3? Um desses 3 que quebraram o varejão do pai alguns anos atrás. Quem vai dar emprego para eles? Eles arrumaram a profissão. A profissão deles é política. A minha profissão não é política. A minha profissão hoje é ser empresário em Divinópolis, suado igual todos são. Todos são. Não é fácil tocar uma empresa nessa cidade hoje, nem no Brasil, com a alta carga tributária. Não é fácil, mas eu toco. Sabe por que eu toco? Porque isso aqui que eu estou vivendo com vocês, vereadores, é de passagem. Eu estou aqui porque eu quis dedicar um tempo da minha vida para o povo de Divinópolis. Quis dedicar e ajudar um pouco do meu conhecimento a todas as pessoas de Divinópolis que necessitam e buscam ajuda comigo. Vou falar mais. É difícil você ver tamanha maldade sem fundamento nos áudios gravados sem autorização judicial. Como que pode acatar uma denúncia dessa gravada sem autorização judicial de nada? Simplesmente pelo fato de pelo menos nós mancha ele e tira ele do Senado de 2024. O print não vai amolar nós mais. Qual que é o próximo? Diz que tem uma lista. Diz que o clã criou uma lista de vereadores que eles vão partir para cima a partir de agora. Sabe por que eles querem fazer isso? Porque a verdade da CPI da educação vai vir à tona. Prefeito, você não vai dar conta de esconder essa CPI da educação. Sabe por quê? Porque o poder seu vai passar. Vai passar. Você comprou uma cadeira em 2021 por R$ 1.149,00. E sexta-feira você fez uma outra licitação para a Secretaria de Governo por R$ 221,00. Só pagou 4 vezes mais há 2 anos atrás e falou que a CPI da Educação é politicagem. Mas agora eu vou para cima. Obrigado. Eu me afasto da presidência a pedido do Ministério Público e espero voltar em breve, que eu vou provar minha inocência. Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo Pente Júnior. A Câmara Municipal de Divinópolis, em nome dos 16 vereadores, é solidário à sua pessoa e está com você.
Desde o início de 2021. E vamos estar juntos até 2024.
Nós vamos suspender a reunião por 3 minutinhos, por favor. Dando sequência aos trabalhos, convido o vereador para fazer o uso da tribuna, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Eu quero agradecer aos meus pares por me dar essa oportunidade de até mesmo me defender e me solidarizar com o nosso presidente da casa, Eduardo Prim Júnior. Eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje dirigindo à senhora Lourdes, que usou a tribuna hoje aqui. A pedido, todo mundo sabe, né, que é a pedido de um vereador sem mandato, que não conseguiu agendar essa fala para hoje, e usou dessa senhora para denegrir minha imagem. Eu queria falar com a senhora Lourdes, que o respeito que eu tenho com a senhora como líder comunitário, a senhora sabe disso, eu falei olhando nos seus olhos ontem, o respeito que eu tenho com a senhora, sei que a senhora luta pelo Vila das Roseiras. Sei que a senhora é uma líder comunitária assim de faca no dente. Então, eu respeito muito a senhora. Mas o que eu quero pedir à senhora é para que... Eu, a hora nenhuma eu desmereci nenhum líder comunitário, em momento nenhum. Na minha postagem nas redes sociais, o que foi postado, o que eu fiz foi apenas... que um campo de futebol recebeu uma máquina da prefeitura, no qual já tinha, eu tenho ofício de um ano retrasado, de um ano passado, inclusive o último foi o 005, do dia 24/3, onde eu solicitei o secretário Gustavo que fizesse a limpeza do campo e também de todas as ruas que precisavam de patrulhamento. Está ali a foto. Aqui eu não preciso de mentir, não. Mostra a foto para mim, Dorel, por favor. Esta foi minha postagem. Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está aqui presente, para entender que, ó, demanda atendida, limpeza do campo. Naquela postagem ali, ó, eu estou mostrando só isso, o patrulhamento do campo. Bom, quem me acompanha nas redes sociais sabe que o meu trabalho é esse. Eu sou vereador eleito pelo povo, meu trabalho é o quê? É de fazer ofício, pedir... E quando solicitado, fazer aquilo lá. Nem vídeo eu fiz lá. Fazer aquilo lá, mostrar que a demanda foi atendida. Então, eu sei que a Gerdau, em parceria com a comunidade, parabéns mais uma vez, dona Lourdes, revitalizou o campo e o vestiário. A gente sabe disso. E hora nenhuma desmereci a comunidade e muito menos a Gerdau. Inclusive, conversei com a minha amiga, que eu tenho um celular particular dela, que é a Conceição. Falei, Conceição, está acontecendo um fato muito chato nas redes sociais. Hora nenhuma eu quero desmerecer a Gerdau. Hora nenhuma eu quero desmerecer a comunidade. Pelo contrário. Eu estou aqui para ser parceiro. Sabe o que a Conceição me falou, pessoal de casa? Ney, você não tem que me ligar, me dar essa situação de nada. Pelo contrário. Nós fizemos a revitalização do vestiário. Tentamos limpar o campo, mas a Conceição me falou, nós não tínhamos patrol. Aí eu entrei com uma pá carregadeira, onde eu fiz buracos no campo. Foi o que aconteceu. E o que aconteceu? Esse patrulhamento, a pedido, eu acredito que de várias pessoas também, mas desse vereador, com o ofício aqui, que é do dia 20, do mês 3 desse ano, mas tinha mais. Então, pessoal de casa, Lourdes, está aqui ofício, isso é documento, eu não preciso de mentir. Ainda mais uma limpeza de campo, gente.
Dona Lourdes, se a senhora não comportar, eu tenho que puxar o retiro de panela, por favor. Vereador, viu a senhora calado.
Não, presidente, tranquilo. Eu quero só mostrar isso, que é documento. E a Conceição me falou que eles não tinham patrol. Está aí o documento, gente, está aí o ofício. Isso é ofício, assinar, isso é documento. Esses são um dos que eu já fiz. O que é que acontece? É em parceria com a prefeitura. Eu quero mostrar para vocês pelo seguinte. O que é que tem de fake news na minha postagem? O que é que tem de errado na minha postagem? Onde o próprio cidadão que vocês estão vendo falando aí, ó. Quem patrulhou o campo foi a prefeitura. Você está vendo o cidadão? Vocês estão vendo
Ricardo,
o cidadão?
Ricardo, se o senhor não se acalmar, tem que retirar o senhor do plenário, por favor. Ouve o vereador,
só um minuto,
por favor.
Senhor presidente, é engraçado. Na hora que a dona Lourdes falou, eu fiquei calado ouvindo. Agora que eu estou dando as minhas explicações com o documento, eles estão tentando. Quem limpou o campo, ele está falando que é mentira, não está, senhor presidente? Senhor presidente, pessoal de casa, público nos visita, ele está falando que é mentira, que não foi a prefeitura que limpou não, né? Então mostra aí, Dória, uma postagem desse cidadão, vereador sem mandato, que está achando que vai me intimidar, e comigo não tem, não me intimida. Mostra a postagem do story dele. É engraçado o story dele, está falando, quero agradecer ao secretário Gustavo, junto com o Edinho, e toda a turma da prefeitura por ter acertado os buracos do campo. A Conceição me falou que passou um trator e fez buraco, que a Gerdau não tem, que a Gerdau não tem patrol. A prefeitura, isso aqui é o Instagram dele, ó. Isso aqui é o Instagram dele. Isso aqui é o Instagram dele. A prefeitura, a patrol da prefeitura está aqui, ó. E ele agradecendo, sou eu não, sou ele. Então ele pode agradecer no Instagram, o vereador não pode. Então a verdade é essa, pessoal. A verdade, infelizmente, eu não queria isso, mas infelizmente o cidadão está desde 2012 tentando eleger esse vereador, mas não consegue. E tenta denegrir a minha imagem. Tenta denegrir a minha imagem. Ele me chamou de oportunista nas redes sociais. Deveria fazer um exame de consciência. Quem que é o oportunista? Me chama de... Eu me candidatei no evento em 2016. Aí não fui eleito, não. Sabe o que eu fiz? Voltei para o meu serviço. Voltei a vender etiqueta de dia, fazer lanche de noite. Normal. Diferente dele. É só olhar o histórico de muitos anos. Só olhar o histórico. Só olhar o histórico aqui, lá em cima. É só olhar o histórico, gente. Então, eu não sou desse que sempre dá um jeitinho, não. O meu papo é reto. Eu não tenho medo de ameaça, não. Se outros vereadores que passou por essa casa, ou que estão nessa casa, têm medo, eu não tenho medo, não. Meu papo é reto. Então, eu não precisei de nada disso, não. Então, ao invés de tentar denegrir minha imagem, vamos fazer o seguinte, gente. Em vez de atrapalhar, vamos trabalhar juntos. Vamos fazer o melhor para a nossa comunidade, porque eu sou vereador de Divinópolis. Eu sou vereador de Divinópolis. Eu, infelizmente, a população do Vila dos Roseiros vai me chamar e eu vou atender. Eu vou atender. Infelizmente, a população lá do Santa Lúcia vai me chamar, eu vou atender. Você sabe por quê? Porque eu fui eleito para ser vereador de Divinópolis. Inclusive, o Flávio Mar não está presente. Mas, Flávio, nós não vamos poder anunciar o calçamento da Jesuína, não. O calçamento e a terraplenagem, nós brigamos até com o prefeito. Não pode não, porque lá tem dono. Lá tem dono, senhor presidente. Está me atrapalhando.
Ricardo, peço ao senhor um pouco de controle, por favor, meu irmão.
Ô, gente, eu não estou falando nem de... Para mim, essa história já passou. Eu até perguntei ele aqui, você quer que tire das redes sociais? Para mim, isso já passou, a limpeza de campo. A cidade tem muito mais coisa para nós cuidar, inclusive o calçamento da Jesuína, juntamente com a rede pluvial, onde o Elton está lá sofrendo. E é lá no bairro Santa Lúcia. E eu fui lá e briguei desde agosto. Flávio Marra deu força para a gente, mas fomos lá e brigamos com o prefeito. Para com isso, gente. Vamos parar com isso, é. Picuinha boba. Isso para mim é picuinha boba. Eu vou falar aqui a mil vezes e vou repetir. Quem limpou o campo do Vila das Oliveiras passou a patrão, foi a prefeitura. Quem limpou e revitalizou os vestiários, arrumou todo o campo do Vila Roseira, foi a Gerdau com a comunidade, com a senhora Lourdes, que está ali, ó. Mas esse está aqui, que ó, não é eu que mostrei a patrol da prefeitura, não. Dá foca aqui de novo. Foi eu que mostrei, não. Foi o próprio vereador sem mandato que mostrou agradecendo. Mas não foi eu, não, gente. Ah, meu Deus do céu, um absurdo. A população, que ó, infelizmente, a gente, eu hora nenhuma estou chamando ninguém, eu fui atacado, chamado de mentiroso. Eu só estou provando que eu não sou mentiroso. Que a patroa da prefeitura estava lá, que o meu ofício estava lá. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou explicando. E Lourdes, o mandato nosso, de várias vezes, Ele é para a comunidade. Ele é para todos. Eu estive com você lá, com o Cleitinho, quando os processos da Copasa. Nós estávamos no Vila Roseira. Essa, a rua Jesuíno, a rua Montreal que está sendo calçada. E aí? Porque no vídeo, vocês sabem que eu sou oportunista. Que eu nunca fui lá. Que agora que a obra está pronta, eu estou lá. E aí? Como é que faz? Então, pessoal, a gente fica indignado pelo seguinte. Porque, infelizmente, a rua Montreal está sendo calçada agora. A rua Jesuíno está com a rede fluvial agora. Eu fui eleito até o ano que vem. E vou continuar até o ano que vem. Agora, se a população estiver gostando do meu trabalho, principalmente a região sudeste, onde o vereador sem mandato faz parte também, estiver gostando, beleza. Se não estiver gostando, eu pego a minha mala e saio. Mas vocês podem ter certeza absoluta. Vereadores estão aqui presentes e os vereadores que podem vir. Meu pai me ensinou uma coisa, ter caráter, ter hombridade. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho caráter, tenho hombridade. Eu sou diferente de muita gente que tenta e não entra. Agora, se não for do agrado deles, eu pego a minha mala e vou embora de novo. E vou continuar o que eu estou fazendo, que é o meu sanduíche. Eu não vou ficar tentando pressionar vereador. Eu não vou ficar fingindo ser o que eu não sou para tentar a próxima, não. Então está aí o recado está dado. Agora vocês avaliam quem é o oportunista. É simples demais de avaliar. É simples demais. E de quem está mentindo. Porque na própria postagem dele, ele agradece a prefeitura, o Gustavo, agradece todo mundo. Parabéns, Gerdau, por ter vitalizado. Parabéns a Lourdes por ter juntado a comunidade justamente lá para revitalizar todo o campo da Vila das Roseiras. Muito obrigado e que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Devido aos fatos acontecidos, os vereadores acordaram entre si, em solidariedade ao vereador Eduardo Pitt Júnior e ao Rodrigo Caboja, os vereadores decidiram não se pronunciar nesta tarde, em solidariedade ao nosso presidente e nosso vice-presidente, Eduardo Pitt Júnior e Rodrigo Caboja. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença dos vereadores para dar continuidade à votação de projetos. Havendo quórum regimental, solicito do secretário a gentileza proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 26 de 2003 dispõe sobre o zoneamento e descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Luzia Jacinto de Jesus, entre a rua Olívio Gomes Branquinho e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra 217 da zona 35, atualmente classificados como ZR1. Zona Residencial 1, passando a classificação para Zoom, Zona de Uso Múltiplo. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 167 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 168 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 026 de 2023 dispõe sobre o descaracterização e novo saneamento dos imóveis na rua Luzia Jacinto Jesus, entre a rua Olímpio Gomes Branquinho e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra 217, na zona 035, atualmente classificados como ZR1, Zona Residencial 1,
passando a classificação para ZUM, Zona de Uso Múltiplo. Autoria, vereador José Brás. Coro para votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
José Brás, autor desse projeto, pessoa muito íntegra. José Brás, eu estou numa dúvida aqui, até mesmo eu sou o relator desse projeto. Ele é pela legalidade, todavia, eu fui atentado por esse ZUM, ele permite também a questão dos prédios. E lá é uma área ali do aeroporto. Então, se Vossa Excelência permitir, eu queria um pedido de vista até 15 dias. Sobrestamento 15 dias, né?
Em discussão, pedido de vista do vereador Josafá Anderson. Pedido de vista. Sobrestamento 15 dias, perdão.
Olha, senhor presidente. Momento delicado até da gente falar aqui nessa tribuna, né? É um momento que a gente tem que ter muita cautela, até o que vai falar. Mas é uma prerrogativa do Poder Legislativo para poder ajudar os empresários em Divinópolis, em todas as instâncias que tem aqui na cidade, que mudou o bairro, mudou a concepção daquele que era residencial e passou para comercial. Então isso é normal que nós temos essa prerrogativa para ajudar a cidade a desenvolver. O que o poder público executivo não teve capacidade de fazer a mudança necessária em toda a cidade, do estudo técnico, de viabilidade, inviabilizando os negócios, o pessoal chega numa rua, ele começa um pequeno negócio, precisa expandir o negócio, montar um galpão, ele fica impedido porque o zoneamento não permite ele ter esse tipo de trabalho dele. Então, cabe a nós a regularizar para ajudá-los nesse sentido. Então, é um momento que eu acho que, como o José colocou aqui, existe essa questão do aeroporto de múltiplo, porque a questão pode levantar nesse zoneamento, não é o caso deles, é por causa da oficina, questão comercial, mas ele pode ser liberado, se a gente aprovar aqui hoje, para levantar prédio. E perto do ZUM do aeroporto, é uma lei federal que proíbe uma área de segurança de um cinturão. Nós não estamos criando dificuldade, nós não estamos criando lei. Mas é um momento que o próprio vereador José Fábio colocou, de no mínimo, a gente fala, peraí, prefeitura, vocês vieram parecer em cima aí, mas isso aqui, por quê? Para a gente ter cautela, porque eu tenho certeza absoluta, porque ele não vai sancionar essa lei. É uma prática que a gente vem acontecendo há muito tempo. Então isso vai cair de novo aqui, numa situação dessa. Então o Zé Brás querendo resolver um problema, pode se criar outro. Então, a cautela e prudência que o vereador Josafá colocou, ela é pertinente, sim, nesse sentido, por causa do cinturão de proteção que tem de segurança do aeroporto, a questão que tange a verticalização. Com esse tipo de zoneamento, vai permitir também, que aqui no passado foi derrubado por causa dessa preocupação de subir verticalmente. Mas eu estou preparado para votar, meu voto hoje seria favorável nesse sentido, até pedindo um grande amigo, Suilã, que ligou umas 5 vezes pedindo para poder olhar com carinho que estão passando essa dificuldade lá, e como ele e outras pessoas estão do mesmo sintoma, estão com a mesma situação e precisa ser regularizado. Vai fechar o negócio deles? Vai acabar? Não, a gente tem que tentar ajudar. E nesse período, por isso que o Poder Legislativo é a ponte que vem acontecendo. Como aconteceu num projeto do Diego Spina, eu falei, Diego, aconteceu que lá na escola tem a preocupação do projeto. Eu estive lá na escola, conversei com os diretores, conversei com o pessoal. Não, não foi daqui que saiu essa pergunta. Eu falei, Diego, estou preparado para votar seu projeto que já está sanado todas as dúvidas. É assim que nós temos que fazer. Procurar ter as dúvidas, sanar elas e votar tranquilamente os projetos.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor José Brás.
Não, presidente, como falei, né, no início, pegando a fala do novo presidente, agora afastado, Eduardo Prince Júnior, como é difícil sobreviver em Divinópolis. Renan, vocês são guerreiros, parceiro. Aqui em Divinópolis não é fácil. Tenho dó de empresários, tenho dó de empresas que trabalham, que tentam sobreviver aqui nessa cidade. Sangram. Como é difícil, né? Trabalhar. Você, por gentileza, poderia levantar aí, você e toda a equipe aí, por gentileza? Ô Carlos, olha aí. Mostra lá, por gentileza. Acho que são trabalhadores, pessoal. estão ali para trabalhar, para produzir para a nossa cidade. O nosso nobre Renan ali está dando emprego. Cada dia a gente perde uma empresa aqui em Divinópolis, porque é mais fácil eu ir para Carmo Cajuru. Super tranquilo. Aqui em Divinópolis, não. Aqui em Divinópolis, se eu puder parar, se eu puder ferrar o empresário, se eu puder cobrar mais taxa do empresário, eu vou fazer. Há poucos dias, eu tive, Renan, tive com outro empresário que emprega mais de 50 funcionários lá na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele quer aumentar. Mas a prefeitura pediu, no mínimo, para o lote dele lá, R$900 mil. Isso dividido em 12 vezes. Como que um empresário vai investir em Divinópolis? Como? Inventar uma vara de condão, fazer milagre? Acho que só se for. Aqui não, você não sobrevive. Aqui você é sangrado todo dia. Você que tem uma empresa, você paga caro por isso. E a gente vê nossos pequenos empresários ir abrindo MEI, dando emprego, né, tentando sobreviver nessa cidade, lutando para sobreviver. Mas, infelizmente, né, é difícil sobreviver em uma cidade como essa. Infelizmente, presidente.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, sobre esta emenda, até 15 dias, para Vomarra.
Senhor presidente, eu jamais aqui vou votar contra um vereador. Jamais, o Josafá, vereador de segundo mandato, tem lá suas dúvidas, deve, claro, tem suas razões. Quero dizer para vocês, que eu estou pronto para poder votar favorável. E aí não quero, eu não ligo para intimidação, não ligo para ligação do prefeito, que põe na matéria, que essa Câmara favorece, não favorece. Não, a gente tem. Se favorece, tem que favorecer vocês, trabalhador. Então nós estamos aqui para poder votar, eu estou aqui para poder votar favorável ao projeto, fazer justiça. Lá tem uma oficina, para todo mundo entender, lá tem uma oficina que, onde que fala que a rua tem que ser residencial. E aí eles estão querendo pôr comercial para poder continuar trabalhando. Que é isso que vocês querem? Olha para você ver. E aí a gestão que fala que é de fora para dentro, né, que não ia deixar o povo trabalhar, que ia ajudar e trazer empresa, as que tem está querendo é fechar. Então, aqui, ó, se votar hoje, vocês têm meu voto favorável. Se votar terça-feira, vocês têm meu voto favorável. Eu estou com vocês, porque vocês estão ajudando a cidade. Essa cidade está destruída e vocês estão querendo ajudar a resgatar ela. Vocês têm meu apoio, viu?
Palavra, Josafá Anderson.
Palavra, senhor.
Senhor presidente. Vou falar as palavras do Royce aqui. Eu subi com voto confirmado, que eu vou votar favorável, mas me chegou esse questionamento. Vossa Excelência falou que me atentou que está a mais de 2 quilômetros de distância. Então, sendo assim, eu vou retirar o pedido de sobrestamento e colocar em votação.
Em votação! A votação vai ser nominal.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Anderson da Academia?
Sim.
Vereador Josafá Anderson?
Pela aprovação.
Vereador Diego Espino?
Sim.
Vereador Zé Braz?
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei CM 026/2023.
Justificativa de voto. Que dispôs sobre a descaracterização e zonamento dos imóveis da rua Luzia de Assis Jesus, entre a rua Olímpio Gomes Branquim e rua Santarém, classificado como ZR1, residencial 1, passando para ZUM, zona de múltiplo uso.
Justificativa de voto.
Votos favoráveis. Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente, votei favorável e quero parabenizar o Zé Braz, o Renan. Parabenizava o cara, você é um trabalhador, você gera emprego e fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Eu já fui lá na sua oficina, vi como é que o trabalho é bem feito, então está de parabéns e já tinha consciência do nosso voto ia ser favorável. Então parabéns mais uma vez, parabéns, abraço.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador Diego Espino.
Pessoal, a cidade vem evoluindo constantemente. Eu acredito que vocês devem ter visto isso. A gente tem visto uma melhora significativa. E essa melhora, ela é devida a vocês. A vocês que fazem a cidade melhorar. A vocês que estão trabalhando, estão gerando renda, estão gerando imposto. Então, eu queria aproveitar e ir lá visitar vocês, saber como é que funciona a oficina. Quem sabe eu posso ajudar com um stories que seja, uma indicação para a gente mostrar que isso aqui da forma sadia, esse zoneamento da forma sadia, é muito bom para o município. A gente precisa fazer isso acontecer. Mudanças são necessárias. Tem muitos lugares que, inclusive, se fosse por mim, não tinha passado, viu? Que bom que foi pelo meu amigo Zé Braz. Porque se é através do vereador de Equina, neca da Catibiriba, passa não. Mas aqui teve um olhar sensato, né? Vindo do nobre e competente Edil Zé Braz. Parabéns, parabéns para vocês. Levem o nome da cidade de Divinópolis positivamente, porque nós somos divinopolitanos. Nós temos que falar bem da nossa cidade, do nosso município, porque nós estamos aqui para contribuir para o município e para a cidade.
Justificativo de voto, José Braz, na sequência, Josafá Anderson.
Não, presidente, eu gostaria sim de agradecer Josafá, Anderson da Academia, Flávio Marra, Rotes Zanilto, Roger Viegas, Neiburg, Wesley Jarbas, Diego e Ana. Divinópolis, é isso que a gente precisa, ter coragem. Parabéns a esses 10 vereadores e o presidente pela condução. A gente não pode esconder, não. Ter vereador aqui, não sei se vocês viram, mais uma vez saiu da casa para não votar. Entendeu? Falou que não votava. Não vou falar nome, não, mas isso é covardia com a população. Isso é covardia com vocês. Sabe por quê? Vocês pagam imposto, vocês contribuem. É isso que essa casa precisa. Coragem. Coragem. Vamos defender quem trabalha, gente. Vistam a camisa legislativa. Eu tenho consciência desse projeto meu, não fiz nada de errado. Que venha o Ministério Público, venha o que for. Estou dando essa garantia para vocês. Tá? Ali tem uma família trabalhadora que precisa levar o pão para casa. E quantas famílias precisam disso? E quantas não conseguem? Vamos unir, gente. Divinópolis precisa dessa casa para a gente dar condições para essas pessoas poderem levar o pão para a sua família. Obrigado a todos os 10 vereadores aqui presentes e que não foram, que ficaram aqui e tiveram coragem de votar e não se esconderam.
Justificativo de voto, Josafá Anderson. Senhor presidente, justificativa de voto. Porque o projeto se trata de uma descaracterização de um zoneamento. Ou seja, lá é residencial e está passando para um múltiplo. Ou seja, pode se instalar uma oficina. E da mesma maneira que nos chega esse projeto para mudar o zoneamento, também a gente já participou de várias reclamações de vizinhos. Então, quando tem uma descaracterização, eu acredito, já falei aqui em reuniões anteriores, até pedi vista no projeto do Espino, com esse respeito aos vizinhos também. Por exemplo, aquele que o Espino pediu, o projeto ser aprovado, eu pedi vista nele e aconselhei, sugeri, acho que deveria ser até uma prática, que os vizinhos fossem consultados e atestasse isso, que eles são de acordo com essa mudança. Porque a gente já presenciou uma luta de longos anos da empresa montada e os vizinhos reclamando pelo barulho, pelas situações. Então isso tem que ser visto com cautela. Lógico que a gente quer incentivar, a gente acha legítimo, o trabalho tem que ter, mas todavia tem que ter essa cautela, essa descaracterização para não trazer transtorno para os vizinhos, ter a aceitação dos vizinhos, né? Então, fica aqui meu voto favorável. Fui eu o relator desse projeto, dei pela legalidade. Todavia, surgiu essa questão lá do meu gabinete, a questão da altura dos prédios, que com este, com esta nova, com esse novo zoneamento, pode sim prédio mais alto. Mas o Israel me assegurou que é, lembrando, Israel, que o zoneamento não é só desse lote, é da área, né? Então, mas o meu voto foi favorável, parabéns, Deus abençoe o trabalho de vocês.
Justificativa de voto, Wesley Jarbas e Flávio Marra na sequência.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha em casa, povo presente aqui hoje em dia aqui, e o Renan, que é um lutador, que tem batalhando todo dia, matando o leão, como diz o Flávio Marra, a importância da empregabilidade, que a gente está aqui é para fazer justiça. E vindo do nobre vereador Zé Braz, esse cara honrado, esse cara sério, um cara de Deus, um cara que nunca faz nada errado. E eu tenho, sim, certeza que vai ser importante para essa empresa aí, que ela possa crescer cada vez mais e empregar mais pessoas. Votei favorável, votei com muita segurança, né? A colocação do vereador Josafá, ela é pertinente, a gente sempre está aqui para ouvir, né? Para também pedir o vista, a gente ia acatar também, mas depois das ponderações do presidente em exercício do Israel, a gente votou mais seguro ainda.
Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto por entender que ele ajuda naquilo que a gente mais precisa, empregabilidade. Hoje, se você tem aí, talvez aí 10 funcionários, que eu estou vendo a turma toda aí, eu não sei quem trabalha com você, mas agora com esse projeto aprovado você pode ter 20, né? Quem sabe, com a expansão da sua empresa. E aí, eu quero fazer justiça, eu quero parabenizar o vereador Altur, vereador Zé Braz, pela coragem. É isso aí, cara. Hoje, devido a um momento, talvez seria um momento mais inapropriado para votar esse projeto, mas você teve coragem. Então, hora nenhuma você pediu para retirar, hora nenhuma você pediu para ninguém pedir sobrestamento ou vista, hora nenhuma, pelo contrário. Você trouxe o projeto para casa, para o plenário, discutiu, defendeu, e é isso aí. Eu te admiro ainda mais. E aí eu quero também parabenizar vocês, que largaram lá a oficina, deve ter fechado, para poder vir aqui brigar, vir atrás de um direito de vocês, direito de trabalhar, olha que bacana. Então vocês têm o meu apoio, gente, por isso teve o meu voto. E sempre que for para desburocratizar, para ajudar no crescimento das empresas em prol da cidade, pode contar comigo aí. Valeu, viu?
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, Robson do Zé Milton.
Senhor presidente, por que que eles vieram aqui hoje? Por que que esse projeto porta nessa casa? Porque a prefeitura estava cerceando o direito deles trabalharem. Porque queriam fechar, porque não era a rua com zoneamento apropriado para o tipo de atividade que eles praticam. Falta de conhecimento deles. É culpa deles? Não! É culpa do poder público, da organização urbanística. Eles estão tentando adaptar o que nós fazemos aqui no plenário. É uma coxa de retalho para poder ajudar eles. Vem cá, remenda esse aqui, vai no outro aqui, remenda aqui, para poder colocar a cidade para funcionar. Eu estou falando que essa culpa é do prefeito? Não! Os puxa-saco de plantão já ficam sabendo de uma vez que o que eu quero falar é questão técnica da coisa, jurídica da coisa. Isso é do sistema que vem há muitos anos. Não tem um estudo aprofundado para poder ver a situação de cada bairro, cada rua que tem, das atividades que tem na cidade. De oficina, de padaria, de tudo quanto há de comércio. Nós temos que adaptar a realidade de hoje. 10, 20 anos atrás, não tinha nada nessa rua. Hoje já tem vários comércios e nós temos que ajudá-los. Renomeando o zoneamento. Cabe a nós aqui, que pôs a cara para bater na rua e pedir voto, vim cá e ter coragem para votar sim ou não. Medo disso é que é o que está acontecendo aqui na casa hoje. Então, eu estou muito tranquilo para votar isso. E não estou julgando isso na culpa. Tá, Diego? Deixa bem claro. Na culpa do prefeito Cleiton, não. Isso é do sistema, já está há muito tempo. A cidade cresceu, evoluiu, tem que ser adaptada à realidade do momento de hoje. E eles estão se adaptando isso hoje. E nós estamos fazendo aqui é uma justiça social. E dando condições para ele e mais outros empresários que quiserem investir naquele local. Então, para nós aqui hoje, senhor presidente, com essa discussão que o Josafá colocou, ela é apropriada, sim. E se não fosse o senhor, que é daquela região que conhece bem, como Zé, poderia ter ficado prejudicado, porque eu não fui no local verificar a distância mínima do cinturão de segurança do aeroporto, porque existe o zoneamento, somente assim não pode construir prédio tal altar, porque vai prejudicar no aeroporto. Isso é uma lei da ANAC, isso é uma lei federal, é um regimento de legislação de muitos anos, de todo o aeroporto. Nesse sentido, senhor presidente, fica aqui a educativa para a gente ter coragem, ter a bicicletinha para fazer. Não é culpa do prefeito, não é culpa desse, é questão já mesmo urbanística, e nós temos aqui a oportunidade e a legalidade para fazer esse tipo de projeto e ser aprovado. Espero que seja sancionado, como as outras leis, como vai vir do Espino, como foi a minha, como vai de qualquer outro vereador que está sempre aqui entrando, para poder ajudar os empresários.
Solicito o secretário fazer a leitura do próximo projeto.
Não, presidente. Só para garantir dos nobres vereadores, né, caso queiram, tem assinatura de todos os moradores da região, da nobre Josafá, caso queira, tendo ciência lá desse novo zoneamento, tá? Todos os moradores com número de telefone e CPF de todos os moradores da região. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 13 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana o crédito adicional suplementar no montante de R$43.178,20. Autoria Executivo Municipal. Quarto para votação. Maioria simples.
Em discussão.
Parecer de número 134/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 135/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM013/2023. Autoria do Poder Executivo. Abrindo a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. O crédito adicional suplementar no montante de R$43.178,25. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho que tirar uma dúvida com o secretário. Eu queria pedir 7 dias de vista. Coisa para semana que vem a gente poder resolver. Então, eu queria pedir uma vista de até 7 dias. Pode ser que na terça-feira a gente já vote esse projeto.
Em discussão, pedido de vista de até 7 dias, vereador Flávio Marra.
Palavra.
Palavra, Ana Paula Quintino.
Vereador Flávio, eu procurei saber, porque aqui a gente tem um valor em dinheiro, né? Esse valor é para ser gasto na gratuidade do transporte coletivo, né? Então, assim, logicamente que, é igual eu já falei, quando a gente não entende, a gente realmente tem que tirar a dúvida para não votar errado, né? Eu não vejo nenhum problema de ser votado hoje, não, mas respeito a sua vontade dos 7 dias. Para mim é bem tranquilo.
Com a quiescência da vice-líder do governo, fica acatado o pedido de vista de até 7 dias do projeto EM013/2023. Solicito do secretário fazer a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Diego Espino.
Senhor presidente, nós viemos aqui trabalhar hoje, nessa quinta-feira, e quando eu assino uma folha ali para me discursar, eu estou dentro do meu direito de discursar. Então eu queria pedir aos nobres edis, mais uma vez, que quando não tiver a intenção de discursar, para não assinar, gente. Porque aí vocês não tiram o direito de quem quer discursar. Hoje teve uma situação aqui muito grave aqui nessa Câmara. Por que ninguém está falando nada? Por que a mídia não está falando nada? Se fosse o contrário, isso aqui estava um circo. Vamos falar que é o Diego Espino que teve essa situação.
Diego Espino, não é o motivo da sua questão de ordem. Por favor, seja cirúrgico.
Cirúrgico, eu estou falando porque eu gostaria, senhor presidente, de quando os nobres edis forem colocar seus nomes para pronunciar, ou que fizesse o pronunciamento, ou que avisasse, tivesse cordialidade. Aqui a gente tem todo mundo um WhatsApp, né? Avisando, olha, eu não vou falar quem estiver antecedendo, para a gente não perder o nosso momento de fala. Nós estamos num momento muito importante da política e a gente não pode passar isso aqui de liso assim, dessa forma, não. Eu já fui 4 vezes tentado ser caçado nessa casa aqui, injustamente. Foi dito aqui sobre família, mas ninguém pensou, por exemplo, na minha...
Já passou. Questão de ordem, senhor presidente.
Um minutinho, por favor, Diego, só para responder...
5 minutos, presidente,
sua...
que eu tenho.
Continua.
Não, obrigado.
Só para responder a sua resposta, seu questionamento, quando abriu a reunião, o senhor não estava nela. Houve a reunião no plenário. Houve a reunião no plenário. Todos os vereadores no plenário acordaram. E o senhor não estava lá. Houve um acordo, sim, na reunião no plenário, na qual o senhor não fez presença. Ficou acordado no plenário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, todos presentes, e um minuto de silêncio. Estevão Chaves Bechelene, filhos da consagração da comunidade católica Missão Maria Nazaré, a pedido do vereador Wesley Jarbas. Senhores vereadores, público, em nome da mesa diretora, eu quero convidar a Ana Paula para estar fazendo aqui, exercendo o cargo junto à mesa diretora de segundo secretário no lugar do Rodrigo Caboja, nesse período de afastamento do nosso colega de trabalho. E quero informar os senhores vereadores que nós vamos dar uma pausa e voltar para a terceira parte, né, a segunda parte, que é a moção congratulatória.